Agora falando sobre a cartilha do Procon Paraná, orientando consumidores com a compra de materiais na volta às aulas. Algumas orientações para que os pais, os responsáveis, tenham essa. Vão para que possam ir às compras melhor orientados, sabendo dos seus direitos em relação à prática de preços, o que pode ou não ser exigido pelas escolas. E nesse sentido, recebemos aqui com muita satisfação a Gabriela Thieme e o Samuel Lima, eles que são agentes administrativos do Procon Cascavel e que gentilmente aceitaram aqui o nosso convite. Eu começo aqui com a Gabriela. Gabriela, bem-vinda, bom dia.
Bom dia, obrigado por receber a gente aqui.
Samuel, bom dia, bem-vindo.
Bom dia, Marcelo, bom dia a todos os ouvintes da CBN.
Bom, e você, ouvinte, que tiver dúvidas sobre o assunto, mande para o nosso WhatsApp 99137-7533. Bom, todo início de ano é aquela mesma história, né? Pais e responsáveis precisam se organizar para fazer a compra do material escolar ou do uniforme escolar. E a cartilha do Procon, então, tem esse propósito de orientar os consumidores, porque às vezes os pais se deparam com algumas situações, como é o caso de preços abusivos, concorrência ali de valores bem desproporcional ao produto, ou até mesmo exigências que não fazem muito sentido dentro da lista de material escolar. Quais são as orientações do Procon a partir dessa cartilha?
Então, com relação aos materiais escolares, né? Quando não for de uso individual do aluno, né? A escola tem que justificar para que seria. Não pode ser para o do colégio, digamos, papel higiênico, se for para uma atividade curricular, alguma coisa de artesanato que eles façam lá dentro, tem que ser justificado. Não pode ser para uso comum, né? Se for para uso individual, mesmo que seja um pouquinho diferente, né, do que a gente está habituado, pode estar sim na lista escolar, só que ela tem que estar justificada para que é.
Muito bem. Samuel, em relação aos preços, né? Porque acaba subindo, elevando ali um pouco o valor do material escolar. Até que ponto essa elevação ela é aceitável dentro do mercado?
Isso mesmo, Marcelo. O que nós do Procon temos observado é que o lojista se está deixando para aumentar o preço aqui nessa época de compra de material escolar, porque aí os pais vão na papelaria e se deparam com valores que extrapolam, às vezes, o comum, e a gente tá com bastante reclamação nesse sentido. O que a gente orienta é que os pais façam uma pesquisa de preços. Não vá direto naquela papelaria, escolha mais de uma, possivelmente três papelarias e faça uma comparação, né? E sempre fique atento. Pesquisa na internet também se aquele é o valor, é o valor de mercado ou se está desproporcional às outras fontes, internet ou loja física.
Gabriela, uma instituição de ensino, ela pode indicar aos pais um local para que essa compra seja feita ou pode, por exemplo, indicar marcas específicas de algum material ou isso, segundo o Procon, não é permitido?
Ela pode indicar, mas ela não pode obrigar, né, os pais a estar fazendo a compra naquele local ou dessas determinadas marcas, né? Isso fica aberto, né, os responsáveis a estar comprando da marca que eles preferirem, com os valores, ou até mesmo o local que for da escolha do consumidor, né? A instituição de ensino não pode estar obrigando, mas ela pode indicar, às vezes tem uma parceria, tem algum desconto, nesses casos é, digamos, tolerável, mas eles não podem obrigar a comprar de uma determinada marca. Se existe o mesmo produto com a mesma especificação de outra marca, eles não podem estar obrigando a comprar somente daquela.
Ou seja, a indicação, ela é permitida. O que não vale aqui é a obrigatoriedade de ser aquela determinada marca ou aquele determinado local.
Por exemplo, entregar a lista de materiais se a tua lista vai estar na papelaria tal. Então, você tem que ir lá buscar. Não, eles têm que entregar para os responsáveis, no momento da matrícula, ali dentro do prazo que eles estipulam para estar entregando a lista de material, né? E aí eles vão lá na loja e compram, mas eles não podem condicionar a entrega da lista a um determinado local, ou obrigar a comprar num local, ou só alguma marca ou outra.
É muito comum, Samuel, que, ou pelo menos a grande maioria dos pais, eles realizam a compra em lojas físicas aqui na cidade mesmo. Mas alguns, talvez até por uma questão de preço um pouco mais atrativo, fazem a compra de forma online. Mas mesmo sendo compra online, ainda assim existem algumas regras que precisam ser respeitadas por aquela empresa, enfim, por aquela plataforma que está vendendo o produto também.
Uhum, isso mesmo, Marcelo. Muitos pais deixam para comprar pela plataforma pela internet, porque às vezes o preço é bem mais atrativo e eles acabam optando por essa forma. É importante que os pais comprem com uma certa antecedência. Não dá para deixar para a última hora, esperar que a entrega chegue próximo ali à data de início das aulas, porque pode ocorrer, né, atraso na entrega, algum problema ali de logística e o aluno acaba sendo prejudicado, né? Uma coisa importante também que nós temos que frisar para as compras na internet é que as compras da internet, você, a partir do momento que você recebe o produto, você tem 7 dias para fazer a devolução sem justificativa. Você recebeu o produto, o material escolar, viu que não é aquilo que vai atender as necessidades do seu filho, você, a partir do recebimento, você tem 7 dias para estar devolvendo pro fornecedor sem ônus algum, né, pro consumidor. Diferente da loja física, que não tem essa opção. Comprou o material, foi na loja física, escolheu, não tem esse direito garantido.
Uhum. Uma liberalidade da empresa daí.
É interessante isso, porque a gente sempre assimila, quando se fala de uma relação de consumo, de uma compra de um produto ou de um serviço, a gente sempre também já imagina, será que eu posso trocar? Será que eu posso cancelar? Mas realmente até pelo próprio contexto, né? Um caderno, um lápis, uma caneta não é igual uma peça de uma roupa, né? Que você vai ali e troca, uhum, né? O produto em si, ele é diferenciado. A não ser uma situação, por exemplo, mas eu imagino que até o próprio pai, ele vai ter esse cuidado. Uma mochila, por exemplo, se ela tem algum problema, está danificada, ali no ato da compra mesmo, O consumidor já pode avaliar se o produto está em condições de ser comprado ou não, justamente até para evitar essas frustrações, porque se talvez ele não tiver o direito à troca, vai se criar uma frustração e até mesmo um conflito entre o consumidor e o lojista.
Há muitas lojas, Marcelo, que têm uma política interna, né? Às vezes eles dão 2 dias, 10 dias para o consumidor fazer a troca, mas ele não tem essa obrigação legal. Mas vai muito da política da empresa.
Isso. Gabriela, explica para nós também essas orientações a respeito do uniforme escolar, porque as escolas estabelecem ali, então, como regimento, o uso do uniforme. Mas o uniforme, ele pode ser composto não somente pela camiseta ou pelo shorts, mas também tem a calça, tem o agasalho no período do inverno, aí também tem a questão de quantidades de uniformes, quantas peças devem ser compradas. Não muda muito a regra, né? Também tem ali algumas coisas que precisam ser observadas, certo?
Ah, sim. Nesse caso, tem que tomar cuidado com a obrigação de comprar em uma determinada loja. Não pode, né? Fica a critério dos pais escolherem, eles só têm que seguir o padrão que a escola estabelece. É um padrão de uniforme. É comprimento, a logo, né, da escola, se ela pode ser aquela com sublimação, ou se ela é bordada, tem que ter essas especificações. Caso os pais queiram pedir para fazer em outro local, eles têm que ter essa liberdade, só que tem que estar dentro do padrão da escola, né? A cor do tecido, comprimento da calça, essas coisas assim, a escola tem que fornecer para os pais para eles poderem estar buscando em outros locais também para fazer. Não tem que ser obrigado a comprar de uma empresa.
Samuel, muito embora talvez na compra de materiais escolares isso não seja tão comum comparado em outros produtos e serviços, mas eu gostaria que você nos explicasse um conceito que até mesmo é confundido pelas pessoas. Às vezes a gente acha que é aquilo, mas não é, ou também o oposto, que é a questão da venda casada. O que seria, a partir da legislação, a partir do direito do consumidor, a partir das normativas do PROCON, o que configura uma venda casada e como evitar isso nesse período agora de compra de materiais escolares?
Bom, Marcelo, a venda casada se caracteriza por você vender um produto condicionar a venda de um produto a outro. Vamos dar um exemplo. Os pais chegaram na papelaria, querem uma determinada mochila, modelo de alguma marca, só que lá na papelaria eles estão condicionando a venda daquela mochila se você comprar um estojo, digamos que seria um acessório que vem junto. Então eles só venderiam a determinada mochila se o pai comprar o estojo junto. Isso é totalmente proibido, o Código de Defesa do Consumidor veda essa prática. E o que a gente orienta se os pais chegarem ao determinado estabelecimento e se depararem com essa prática? Vá até o PROCON e registre sua reclamação, sua denúncia, que nós estaremos indo até o estabelecimento para apurar essa situação.
E eu te fiz essa pergunta porque, como dentro do universo da papelaria e como o público-alvo são crianças e adolescentes, é muito comum que haja produtos e materiais que sejam personificados, né? Estejam relacionados a algum tipo de personagem ou alguma coisa do universo da criança. E às vezes a gente entra numa papelaria e se depara lá com um anúncio: compre tal produto e ganhe outro de brinde, alguma coisa nesse sentido. E aí fica aparecendo talvez onde o consumidor não consegue diferenciar. Mas será que isso realmente é um brinde ou é um condicionamento, induzindo o consumidor a comprar um produto para ganhar outro? Porque são situações até um pouco parecidas, né? Você comprar um produto e ganhar outro. Mas lembra um pouco também a questão da venda casada. Para você ter um determinado produto, você precisa comprar outro.
É importante que os pais vejam aquele produto. Ó, esse produto vem com esse brinde? Dá uma pesquisada, vê na internet, vê na concorrência se aquele produto realmente tem aquele valor. Porque eles podem estar vendendo aquele produto, adicionando o valor do outro, que seria o brinde, juntando os dois valores e passando como se fosse um brinde pro consumidor, mas na verdade não seria.
Ele tá pagando os dois.
Seria uma forma de enganar o consumidor. Tem que ter muito cuidado nisso, sempre fazer uma pesquisa, né, nas outras lojas, na internet, para ver se realmente é aquele preço mesmo.
Bom, e para finalizarmos a nossa entrevista, eu gostaria que vocês deixassem para a nossa audiência os contatos telefônicos, WhatsApp, endereço, enfim, do Procon Cascavel, que certamente estará à disposição dos consumidores e dos pais nesse momento de compra de materiais escolares.
O nosso contato, nós temos o contato telefônico, nosso WhatsApp e também a forma presencial de atendimento. O nosso WhatsApp é o 3392-6300, esse mesmo número é o nosso fixo, onde o consumidor pode estar ligando, tirando sua dúvida ou mandando mensagem no WhatsApp mesmo.
Uhum. E o nosso endereço, a gente está localizado ali na Rua Duque de Caxias, né, 558. É ao lado do Colégio Auxiliadora.
E o horário de atendimento?
É das 8h30 às 2h.
De segunda a sexta-feira.
Isso.
Muito bem, então. Gabriela, muito obrigado pela sua participação.
Que agradeço aí o convite.
Samuel, muito obrigado também pela sua participação.
Obrigado. Gostaria de agradecer a CBN e dizer que o Procon Cascavel está à disposição da população de Cascavel.